Glórias a Deus. Eu convido você agora para estar abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos 21 a 27. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não virei as melodias das tuas liras. Antes, pôr o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste cicuta e vosso rei, que ungiu vossa imagem e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero estar prestando atenção principalmente nesse versículo que diz: antes, pôr o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Eu chamei esta mensagem de juízo e justiça de Deus. O profeta Amós, aqui nesse texto e no seu livro todo, ele usa de uma linguagem que podemos dizer que é dura como as pedras. Ele condena cultos e festas religiosas que o povo de Deus celebrava com tanto zelo, com tanta ostentação, com tanto luxo, apenas para manter as aparências e agradar a sua plateia. Engraçado, parece que isso tem alguma semelhança com os dias de hoje. A voz profética exorta Israel para voltar à prática do culto sincero, para retornar à verdade, para retornar ao caminho santo do juízo e da justiça. Deus está aborrecido com eles. Deus está aborrecido porque a prática deles era contrária à vontade de Deus. Eles estavam longe da verdadeira comunhão com Deus e com o próximo. A prática do culto a Deus carece de valores, valores elevados. O povo fazia apenas um culto pomposo, apenas um culto bonito, e esqueciam do mais importante: a verdade, o juízo e a justiça de Deus nos relacionamentos com o próprio Deus e com o próximo. 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eu atender melhor do que a gordura de carneiros. Estava havendo uma inversão. As pessoas estavam mais preocupadas consigo mesmas, com a sua plateia, do que fazer aquilo que Deus queria. Primeiro, nós vemos aqui a preocupação do profeta com o culto verdadeiro. Nos versos 21 a 23, nós percebemos o quanto Deus estava aborrecido, o quanto Deus estava triste com a falsidade nos cultos, o quanto Deus estava contrariado com aquele culto errado. Deus sempre ofereceu e continua oferecendo o melhor para o seu povo. Ele havia tirado aquele povo da escravidão no Egito, havia conduzido pelo deserto durante 40 anos, cuidando deles apesar de corações duros, apesar de muita rebeldia, havia colocado eles na terra prometida, a terra da fartura, conforme a promessa, onde corria leite e mel. E agora negavam o oculto verdadeiro a Deus. Estavam se rebelando aos mandamentos de Deus. Jeremias 7, 21 a 25. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Glórias a Deus. Deus, de fato, tinha muitas razões para estar aborrecido com o seu povo. Ele avisou de muitas maneiras, e o povo negava o seu cuidado, o seu amor, a sua provisão e a sua proteção. E Deus também havia falado através do profeta Oséias 6:6, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Eu quero misericórdia, eu quero conhecimento da minha vontade, quero conhecimento da palavra de Deus, eu quero conhecimento das coisas que estão ligadas à verdade, ao juízo e à justiça de Deus. Nós vemos que o profeta é quem fala, mas apenas a sua boca que é usada, porque é Deus que fala através da boca do profeta. Deus comunica do seu trono e o profeta comunica ao povo. Então, Deus, ele está querendo avisar. Deus está proclamando a verdade para o povo de Israel, para os povos vizinhos. Mas as pessoas não dão ouvidos a Deus naquele tempo. Será que tem alguma semelhança com os dias de hoje? O comportamento das pessoas, e inclusive o comportamento da igreja do Senhor Jesus? Miqueias 6, 6 a 8 diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer. E aqui surge essa série de perguntas, coisas absurdas que o homem poderia oferecer para Deus, querendo agradar. E Deus declara o que ele quer. Ele quer que pratique a justiça, quer que ande a misericórdia e ande humildemente com ele mesmo, com o próprio Deus. Deus quer culto verdadeiro. Culto verdadeiro exige ser cuidado de cada pessoa, de cada um que pertence à nação de Deus. E a nação de Deus não estava tendo esse cuidado para oferecer o culto verdadeiro a Deus. Para fazer culto verdadeiro, é necessário ter um conceito verdadeiro do Deus verdadeiro. Isso é muito importante. Nós temos bem definido. Para fazer culto verdadeiro, é necessário ter um conceito verdadeiro do Deus verdadeiro. Aí sim, nós saberemos como fazer o culto. Veja o conceito que Amós tinha de Deus. Amós 4, 13. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Conceito verdadeiro do Deus verdadeiro que leva ao culto verdadeiro. E Amós tinha esse conceito. E ele sabia comunicar este conceito ao seu povo, ao povo de Deus. Então, Nós precisamos entender pela Bíblia que Deus só se agrada de culto verdadeiro. E nós precisamos ser verdadeiros, verdadeiros crentes. Aquele tempo era um tempo de contaminação do povo de Deus. E nós vemos que hoje está provavelmente muito pior. As igrejas, as denominações levam apenas nome de igreja, levam apenas nome de Deus, mas culto verdadeiro poucos estão prestando a Deus. Então nós precisamos retomar a toda a orientação que Deus dá pela Bíblia, a sua palavra, para fazermos culto verdadeiro. Deus também quer que corra juízo como as águas, versículo 24. Ele quer que seja algo constante. Amós fala assim da parte de Deus, porque Amós conhecia muito bem a natureza, morava num lugar deserto, chovia pouco, e quando isto acontecia, era motivo de muita alegria para as plantas, para os animais. Amós aqui fala deste juízo como as águas, ele fala de águas transbordantes, águas que enchiam as cisternas e rios, e ele está com isso querendo descrever o poder do juízo de Deus refletido nos homens e através dos homens, através da nação santa. A frase "corra o juízo como as águas" está falando do desejo de Deus julgar aquele povo insensato. O desejo de Deus que aquele povo insensato andasse conforme o juízo de Deus. Aquele povo estava agindo sem discernimento, sem entendimento quanto aos mandamentos de Deus e quanto ao amor ao próximo. E Jesus define muito bem isso em Mateus 22, 36 a 40. Ele dá o resumo da lei quanto ao maior mandamento no relacionamento com Deus e quanto ao segundo maior mandamento no relacionamento com o próximo. Já que o povo não exercia juízo, então Deus anuncia juízo aproximadamente 750 anos antes de Cristo. O versículo 27, ele diz: "Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos." Vos desterrarei, que quer dizer, vos tirarei da terra em que vivem, e vos mandarei para lugares distantes, na servidão, na escravidão. Deus é bondoso, ele anuncia, ele alerta, e não teve jeito. Deus cumpriu o seu juízo vingativo em 721 a.C. Ele exilou Israel para a Síria. Segundo Reis 17:6 afirma: "No ano nono de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez eles habitarem em lugares horríveis, com povos incrédulos que não temiam a Deus. Fez eles habitarem na escravidão, apesar de muitos avisos, apesar de muitas profecias. Eles continuaram com o coração duro e Deus não teve outro jeito, puniu. E assim continua acontecendo nos dias de hoje. As pessoas, quando endurecem o coração, recebem muitos avisos. E apesar dos avisos, às vezes insistem em continuar na rebeldia. Daí não tem outro jeito. O castigo de Deus, a punição de Deus. Enquanto o juízo de Deus não inundar nossas vidas, a sociedade ficará seca do juízo que conduz as pessoas ao verdadeiro culto a Deus. Enquanto nós não estivermos vivendo, praticando vida diária, na prática deste verdadeiro juízo de Deus, porque o profeta afirma que corra o juízo como as águas. Vocês já viram como são as águas de um rio, de uma enchente, de uma chuvarada. Nada segura. Ele está dizendo que nada segure o juízo de Deus na sociedade em que vivemos, no meio em que vivemos. Nós não devemos reter o juízo de Deus. Nós devemos ser a manifestação do juízo de Deus, vivendo com discernimento, vivendo com sabedoria e levando o conhecimento a respeito do juízo de Deus. Corra o juízo de Deus como bênção na vida de cada um e através de cada um. Corra o juízo de Deus na vida de cada um, sendo obediente e se livrando da condenação. Mas aqueles que não forem obedientes ficarão debaixo do juízo condenatório de Deus. Não somos nós que condenamos, é Deus que condena. A igreja é proibida de falar qualquer condenação, porque Jesus diz: quem condenar já está condenado, quem julgar já está julgado. Nós apenas temos o direito e devemos julgar os atos errados das pessoas, da humanidade, mas não as pessoas. E nós só podemos julgar conhecendo a vontade de Deus pela palavra de Deus. Corra o juízo de Deus como as armas. Parece que tudo está perdido ali para o povo de Deus. Tudo está corrompido. Que semelhança com os dias de hoje? Miqueias 7, 1 a 6 fala desta situação triste. Só corrupção, só perdição, só injustiça, só coisa errada. Mas ele afirma claramente, firmemente, versículo 7: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7, 7. Eu, porém, que esta seja a palavra de cada crente, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. No meio de tanta injustiça, no meio de tanta corrupção, o profeta não abre mão do Deus Todo-Poderoso, não abre mão da sua fé, da sua firme convicção. O meu Deus me ouvirá. Se cada crente agisse assim, a sociedade humana hoje seria muito melhor. Haveria muito menor incidência de corrupção, muito menor incidência de roubos, de enganos, de falsidades, muito menor incidência de injustiças. Também, Deus exige aqui nesse texto, através do profeta, que corra a justiça como um rio perene. A segunda parte do versículo 24. Amós tinha profunda comunhão com Deus, o Deus Criador, e ele fala aqui do ribeiro perene, para descrever a sua sede da justiça de Deus. O ribeiro é um rio pequeno que corre saltitante pelas rochas, pelas montanhas e desertos. Ele é perene porque ele é constante, ele é estável e parece eterno no seu curso. Ele nunca altera o seu modo de comportamento correndo daquele jeito, constantemente, dia e noite, perene, estável. E aqui Deus fala que quer que corra a justiça como um rio perene. O curso da nossa vida deve ser perene na justiça de Deus. Eterna, porque quando morremos, perenes na justiça de Deus, estaremos na eternidade. Então, deve ser eterna de fato o manifestar da justiça de Deus na nossa vida, através da nossa vida. A vontade de Deus anunciada através do profeta é de que a sua justiça seja exercida alegremente pelo povo, como o curso de um rio perene. Você olha aquela aguinha límpida, cristalina, correndo sempre, atravessando rochas, desertos, montanhas, sempre aquela água cristalina correndo, saciando a sede das pessoas. Assim é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus anuncia através do profeta que nós devemos exercer justiça alegremente pelo nosso modo de viver, pelo nosso comportamento. Devemos ser como o curso de um rio perene. Glórias a Deus por isso. Provérbios 21:3 diz assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Justiça e juízo devem fazer parte da nossa prática diária. O amor de Deus é fonte do amor humano. A justiça de Deus é fonte da justiça humana. Inspirado por Deus, Amós entendeu que a justiça perene, poderosa, do homem vem da comunhão com Deus, porque Deus é fiel e justo. Ninguém pratica justiça perene, ninguém vive na perenidade da justiça se não tiver comunhão com Deus de amor, com Deus perene, com Deus eterno. Então nós precisamos ter esse entendimento. A vida com a justiça de Deus diminui as injustiças e aumenta a responsabilidade das pessoas em tudo que realizam no seu dia a dia. Então, nós precisamos ter vida com Deus para diminuir as injustiças, assim aumentando as nossas responsabilidades. As pessoas, os filhos e filhas de Deus, passam a refletir a justiça de Deus nas suas atividades. A justiça de Deus é vista não só quando os crentes estão na igreja, não só quando os crentes oram, mas é vista na vida profissional, na vida estudantil, na participação da sociedade em geral. Ali que se percebe a justiça de Deus, este rio perene da justiça de Deus, através da vida de cada crente, através da igreja do Senhor Jesus. No Sermão do Monte, Mateus 6:1, Jesus explica como o amor a Deus e ao próximo se manifesta na prática da justiça. Ele deixa bem claro que deve-se tomar cuidados para que se manifeste o amor a Deus e ao próximo. Ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Guardai-vos de querer se exibir. Guardai-vos de querer chamar atenção para si com boas obras. Guardai-vos de querer levar honrarias porque faz o bem. Você deve fazer a prática da justiça de Deus, a prática da demonstração do amor de Deus, porque isto agrada a Deus. Porque Deus está vendo, não porque as pessoas estão nos vendo. Existe uma diferença muito grande. Praticar as boas obras porque Deus me vê, do que praticar as boas obras porque as pessoas estão me vendo, fazendo boas obras. É isso que Deus estava recomendando naquele tempo para a sua igreja, para o seu povo escolhido. É isso que Ele continua esperando de cada um de nós. Tanto que Jesus veio e deu este alerta a nós: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Nós precisamos exercer a justiça de Deus. Amós falou da parte de Deus palavras duras. Duras como as pedras daquela região em que ele vivia, aquela região desértica. Mas seu amor por Deus, seu grande amor por Deus e pelas pessoas era verdadeiro. Tanto que ele se arriscava, desafiava autoridades anunciando a vontade de Deus. O seu amor por Deus era verdadeiro e profundo, amor sincero. E ele falava da parte de Deus porque ele o via, Deus falando para ele. Ele não inventava coisas. Ele falava somente aquilo que Deus mandava que ele falasse. Ele era a voz do que clama por justiça. Era a voz do Deus da justiça. E ele alertava e anunciava e o povo não dava atenção. Mas ele não desistiu. Continuou até o fim, anunciando a justiça de Deus, anunciando as injustiças sociais, como porta-voz de Deus. Nós somos porta-voz de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. E Amós condenou toda a injustiça, condenou toda a infidelidade. E nós devemos também condenar toda a injustiça, toda a infidelidade. Não devemos participar de tais coisas. Devemos julgar tudo isso que está acontecendo, sem julgar as pessoas. Nós precisamos, então, cada um ser porta-voz da justiça de Deus, do amor de Deus com a nossa vida prática no dia a dia. Juízo e justiça de Deus é o que nós devemos praticar no dia a dia para que possamos fazer culto verdadeiro a Deus. Jesus Cristo, que nos trouxe a mais profunda revelação do amor de Deus Pai, também condenou com severidade a infidelidade daqueles que desprezavam a justiça e o amor de Deus. Lucas 11, 37 e 52, ele fala duras palavras, semelhante ao profeta Amós, condenando os fariseus, os escribas, os doutores da lei, porque conheciam, mas não praticavam. Sabiam o que fazer, mas não faziam o que era certo. Faziam o que era errado. Sabiam como ensinar o povo, mas não ensinavam o que era correto ao povo. E assim o povo ia cativo, ia escravo nas mãos dos inimigos. Amós 5, versículos 6 a 8, diz assim: Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como fogo que consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o óleo, e torna a densa treva em manhã e muda o dia em noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Aquelas pessoas estavam buscando coisas erradas. Eles estavam invertendo a justiça de Deus. Estavam fazendo coisas erradas, dizendo que era a justiça de Deus. Eles convertiam o juízo em alosna. O juízo de Deus deve ser uma coisa agradável ao povo de Deus. A losna é uma das coisas mais amargas que existia naquele tempo. E deitais por terra a justiça de Deus. Eles procuravam adorar as estrelas do céu. E naquele tempo já existia o hexagrama e o pentagrama, as famosas estrelas, que eram de origem satânica, de origem pagã. E aqui ele diz especificamente a referência a tais estrelas. E se olhar, estas constelações existem realmente. Sete estrelas, o Órion. O Órion é um berçário de estrelas, onde nascem estrelas, muito distante do nosso planeta. O sete estrelas também é visível, inclusive, se buscar no céu. Mas eles estavam fazendo tudo errado, buscando os poderes dos astros e negando o poder de Deus, atrás de simbologias pagãs, sem buscar o verdadeiro sentido da justiça de Deus, do juízo de Deus, sem buscar praticar no dia a dia o culto verdadeiro. Senhor é o seu nome. O Deus Todo-Poderoso que fez tudo isso, todas as estrelas, que fez todas as constelações, as galáxias, Senhor é o seu nome. E as pessoas que invertem, adoram a criatura em vez de adorar o Criador, caem em condenação. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, falando do poder de Deus. Ele criou tudo. O que seria isso? Chama as águas do mar. É o processo de vaporização que gera a chuva. Chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Isso é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, é o cuidado de Deus sobre as pessoas. O que seria de nós se não houvesse esse cuidado de Deus? Porque Ele é Senhor absoluto, porque Ele é governador absoluto. Mas não podemos esquecer, Ele quer, Ele exige juízo e justiça para que possamos fazer um culto verdadeiro a Ele, somente a Ele. Deus exige culto verdadeiro. Deus exige que corra o juízo como as águas. Deus exige que corra a justiça como o ribeiro perene. E Jesus Cristo oferece as condições para que possamos agradar a Deus. Jesus oferece todas as condições pelo seu Espírito Santo que habita em nós, e assim nós podemos agradar a Deus. Justiça e juízo de Deus é o que Ele espera se manifestando na igreja e através de cada crente. Amém? Glórias a Deus. Bendito Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bondoso para conosco, Senhor. Nós vemos o Senhor nos ensinando, através do Teu profeta, a como nos comportarmos, Senhor, a como fazermos culto verdadeiro, a como estar vivendo o juízo que vem do Senhor, a justiça que vem do Senhor, nos ensina a sermos agradáveis a Ti, Senhor. Toca, Senhor, o coração de cada um de nós, Senhor, para que vivamos conforme a Tua palavra e não conforme a nossa vontade, que é enganosa. Corre o risco de se envolver em sérias corrupções, Senhor. Ensina-nos a estarmos libertos de toda a corrupção, de toda a injustiça, e ensina-nos a viver conforme a Tua vontade, que é a Tua palavra, conforme o Teu querer. Fala conosco, fala através de nós, Senhor, para que se manifeste somente o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém.